Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia. A dica agora é Smartland, Do Outro Lado da Tela, de Gabriel Greco. E se você fosse sugado para dentro do seu próprio celular, você já parou para pensar como seria viver dentro das redes sociais, dentro dos aplicativos e dos algoritmos que nos cercam? Essa é a provocação feita pelo Gabriel Greco, artista plástico que estreia na literatura com o livro Smartland, Do Outro Lado da Tela, publicado pela editora Telha. A obra vai misturar aventura, ficção científica e uma boa dose de crítica social. A gente vai acompanhar Zieg, um adolescente solitário e sedentário, que junto com a irmã Emma é engolido para dentro do seu próprio smartphone depois de escanear um QR Code misterioso. Lá, eles descobrem um universo governado pela inteligência artificial e precisam enfrentar os temidos dumpsters, algoritmos que, assim como na vida real, controlam o que vemos, sentimos e até o que desejamos. Entre batalhas, amizades e descobertas, os irmãos encaram desafios que fazem refletir sobre um tema cada vez mais urgente: o quanto somos reféns das telas. A obra conversa diretamente com os dilemas da chamada geração on-life, aquela que não conhece a vida fora do digital, conceito, aliás, que já vem sendo discutido por pesquisadores e especialistas do comportamento digital no mundo todo. Com referências que vão de Star Wars e Senhor dos Anéis a Harry Potter e O Pequeno Príncipe, Smartland propõe uma reflexão divertida, mas necessária, sobre o uso da tecnologia, o vício nas redes e o risco de perdermos a conexão com a vida real. Nosso destaque agora é o futebol. Futebol é mais que jogo, é memória, é paixão, é disputa, é retrato do Brasil. E dois livros recentes mostram isso com força, cada um à sua maneira, dentro e fora das quatro linhas. A gente sabe mais na dica do Rodrigo Rezende.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Rezende e hoje trago duas leituras indicadas para quem gosta de futebol. O futebol brasileiro é mais do que um esporte. Ele atravessa gerações, constrói ídolos, provoca debates e ajuda a contar a própria história do país. Em muitos momentos, a bola funciona como espelho da sociedade, revelando sonhos, conflitos e contradições. Dois livros recentes apostam exatamente nessa força simbólica do futebol para falar do Brasil dentro e fora de campo. Um dos livros é Rei, do jornalista esportivo Paulo Vinícius Coelho, o PVC. A obra mergulha na trajetória de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, personagem central da história do futebol mundial. O livro é resultado de anos de pesquisa e de uma relação próxima entre o autor e o biografado, construída ao longo de entrevistas e também da convivência profissional. PVC escreve como jornalista experiente, mas também como alguém que cresceu ouvindo e vendo Pelé ser comparado a todos os grandes nomes do futebol. O livro parte de uma pergunta simples: o que faz alguém ser chamado de rei do futebol? A resposta aparece ao longo das páginas, sempre com dados, contexto histórico e episódios marcantes. A narrativa começa antes da fama. O autor apresenta a história dos pais de Pelé, no interior de Minas Gerais, e acompanha a infância e a adolescência do menino pobre que descobriu cedo o talento com a bola. Esses primeiros anos ajudam o leitor a entender a formação do atleta e do personagem público que viria depois. A parte central do livro acompanha a carreira profissional de Pelé. A estreia aos 16 anos, passagens por clubes, gols históricos, títulos nacionais e internacionais e as Copas do Mundo que marcaram época. PVC organiza esses momentos com clareza, sem exageros, tornando a leitura fluida mesmo para quem não domina o assunto. O autor também discute a permanência de Pelé como referência absoluta. Mesmo aposentado, o ex-jogador continuou sendo parâmetro para medir novos craques. Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo e tantos outros são comparados a ele, reforçando a ideia de que o ponto de partida quase sempre é o mesmo. O livro não foge dos episódios polêmicos da vida pessoal de Pelé. Esses momentos aparecem de forma contextualizada, ajudando a construir um retrato mais humano, longe da idealização completa. Rei mostra o ídolo, mas também o homem que viveu sob pressão e exposição durante décadas. Já o romance Várzea, de Valdo Rezende, segue por outro caminho narrativo, mas mantém o futebol como elemento central. Aqui a bola se mistura com política, memória e vida cotidiana, em uma história ambientada no interior de São Paulo, longe dos grandes estádios e das transmissões nacionais. A trama se passa em Guabiru, cidade fictícia, durante dois momentos importantes. A Copa do Mundo de 1982, marcada pela esperança no futebol arte, e o processo de redemocratização do Brasil. Esse pano de fundo histórico ajuda a dar densidade aos conflitos apresentados na narrativa. O personagem principal é Olímpio, técnico e leiloeiro que comemora a vitória do time que ajudou a fundar. O que parecia apenas uma conquista esportiva se transforma rapidamente em um problema político. Dois grupos rivais tentam usar o sucesso do time como ferramenta eleitoral. O sonho de construir um estádio vira promessa de campanha, chantagem e moeda de troca. Com humor e crítica social, Valdo Rezende mostra como a paixão pelo futebol pode ser usada para manipular expectativas coletivas, especialmente em cidades pequenas, onde, na verdade, tudo se mistura. O livro apresenta personagens comuns, situações reconhecíveis e referências a ídolos do passado, como Garrincha. A narrativa é leve, mas afiada, alternando momentos de afeto com críticas diretas à falta de escrúpulos na política local. Várzea fala de futebol, mas também fala de poder, silêncio, frustração e esperança. É um retrato sensível do chamado Brasil profundo, onde o campo de terra, o bar da esquina e a conversa política fazem parte do mesmo cenário. Lidos em conjunto, Rei e Várzea se complementam. Um apresenta o mito global, construído com gols, títulos e memória. O outro revela o futebol vivido longe dos holofotes, onde a paixão se cruza com interesses e disputas locais. São leituras indicadas para quem gosta de futebol, mas também para quem quer entender como o esporte ajuda a explicar o Brasil, suas grandezas, suas contradições e sua relação profunda com a bola. Que o seu time vença nesta semana e um grande abraço. Até a próxima.
Valeu, Rodrigo. Obrigado, muito obrigado pelas dicas, dicas mais que especiais. Duas ótimas leituras para a gente entender como a bola ajuda a contar a nossa história. E agora a gente vai de poesia com entrelinhas. Hoje, Hermes Coelho fala pra gente da poeta Bruna Mitrano.
Entrelinhas, poesia em voz alta.
Hermes Coelho, bem-vindo mais uma vez aqui ao Autores e Livros, mais um Entrelinhas. Qual é o destaque de hoje?
Obrigado, Anderson. É uma alegria participar do Autores e Livros, você sabe disso. E hoje eu vou falar de uma poeta que eu gosto muito, uma poeta contemporânea, chamada Bruna Mitrano. A Bruna, ela retrata na poesia dela a vivência das pessoas invisibilizadas da periferia, em especial as mulheres, principalmente da periferia do Rio de Janeiro, que foi onde ela nasceu. Estou com o segundo livro dela, se chama Ninguém Quis Ver, um livro publicado pela Companhia das Letras. Posso ler o primeiro? Pode falar.
Em 2023, não é isso?
Isso.
É uma obra que consolida ela no cenário nacional, na poesia brasileira.
Exatamente.
Então, por favor.
Vou ler o primeiro poema que eu separei aqui, se chama Estranhos. Não conheci meu avô. Dizem que foi morto de porrada quando ameaçou matar os filhos. Não conheci meu pai o que engravidou minha mãe duas vezes e abandonou minha mãe duas vezes. Conheci meu pai dois, o que me deu sobrenome e me amou tanto que fez coisas que um pai não devia fazer. Não conheci nenhum homem que tenha me conhecido, que tenha conhecido a minha mania de reproduzir com o dedo no ar as linhas do teto, que tenha conhecido a história dos meus ossos quebrados, ou de quando consegui voltar antes do anoitecer para a pensão de moças, depois de me perder no bambuzal com uma amiga que eu queria que fosse mais que amiga. Não conheci nenhum homem que tenha conhecido os sons do meu sono pesado, porque não durmo pesado perto de estranhos. Teve época até sempre alerta e com a mão direita na faca debaixo do travesseiro, depois que um homem, na ilusão de me conhecer, fez do meu corpo seu território em guerra.
Uma poesia que vai direto ao ponto.
Sim, a Bruna, ela é, a poesia dela tem muita verdade e ela viveu uma realidade de pouca sutileza e ela retrata essa crueza nos versos dela. Então, ela, você vai sentindo a dor da vivência dela, né? De menina a mulher, quando você lê os poemas dela.
Por que não durmo pesado perto de estranhos. São duas estrofes, mas tem uma força, tem um poder de medo, de receio.
A gente só dorme pesado perto de quem a gente confia, né?
De quem a gente confia, de quem a gente ama.
Isso. E nesse poema ela sutilmente se mostra como uma mulher lésbica, não é? Ela se apresenta. Então todas as figuras masculinas se tornaram estranhas a ela. Isso não a preservou de ser abusada por esses estranhos, né? Por esses homens estranhos. Mas na intimidade dela, da intimidade dela, eles não partilharam.
O que mais que você tem?
Eu tenho outro que se chama 1989. Infância é ganhar uma lupa atinadora de Natal e, depois da ceia, quitar a dívida. No quarto de menina, uma lâmina de luz lhe cortava o rosto e a língua na boca se movia. Bruna, faz aquilo que o papai gosta. Esse é terrível, né?
Esse é terrível, principalmente pra gente que é pai e pai de menina. Isso vale para qualquer um também, né, no mundo de hoje, né, para quem é pai, para quem é mãe, de você ver uma poesia dessa, interpretar, saber do que ela está falando e saber que aquela pessoa que você confia, que aquela pessoa na qual você não deveria ter medo, é justamente essa pessoa que trouxe o medo e que gerou desconfiança.
É uma realidade muito presente nos lares brasileiros, essa questão do abuso sexual infantil acontecer com uma figura, pode ser um pai, um tio, um avô, mas uma figura que está ali dentro de casa e que deveria ser a figura que protegeria essa criança. E a Bruna, né, esse poema, o 1989, ele dialoga com estranhos. Aqui ela está falando do pai 2, né, o que assumiu a família, deu sobrenome a ela e mesmo assim a abusava.
Bruna Miltrano, então, que é uma poeta de destaque no cenário brasileiro contemporâneo e que faz parte da coletânea 29 Poetas Hoje, que foi organizada por Heloísa Buarque de Holanda, que posteriormente assumiu o sobrenome de solteira, Heloísa Teixeira, né?
E só para ficar mais claro para quem está em casa, Anderson, 29 poetas mulheres, né? Porque poeta serve para homem e para mulher. E o Brasil realmente está com uma gama, uma quantidade fantástica, fabulosa de poetas mulheres que estão aqui brilhando na poesia contemporânea. Eu gosto muito, muito, muito do trabalho da Bruna e estou ansioso para ver o que vem por aí. Esse é só o segundo livro que a gente está falando, né?
Ninguém Quis Ver, Companhia das Letras, fácil de achar nas livrarias, portais da internet.
Isso, qualquer livraria você encontra, coloca Bruna Miltrano, Ninguém Quis Ver, o livro você encontra fácil e vale muito a pena, pessoal.
Obrigado, Hermes, até a próxima então.
Eu que agradeço, Anderson, um abraço para você que está ouvindo o Autores e Livros em Casa.
E com Entre Linhas, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Eu volto semana que vem. Até lá. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.